Retornando então à reunião ordinária, convido a vereadora Suzana Alves, primeira secretária, a realizar a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 178, protocolo 676 de 2020, da mesa diretora. Solicita ao executivo que determine ao setor competente fazer uma vistoria nas grades de ferro de recolhimento das águas fluviais no calçadão.
Feito a leitura do requerimento 178, pergunto aos colegas, colocando o requerimento em discussão. Requerimento em votação. Requerimento aprovado. Colegas vereadores, pergunto se tem requerimento verbal a ser feito. Não tendo requerimento verbal, convido a vereadora Suzana, a primeira secretária, a realizar a leitura da indicação número 73.
Senhor presidente,
pois não.
Queria só fazer o cumprimento à primeira suplente do PDT, que encontra-se no plenário aqui, a Manuela. Só fazer os cumprimentos.
Seja bem-vindo a esta casa, primeira suplente Manuela. Certamente estará aqui e que possa desenvolver um ótimo trabalho perante a sociedade uruguaiana, tá bem? Leitura da indicação 73.
Indicação 73, protocolo 677 de 2020, do vereador Mano Gás. Indica ao executivo que seja disponibilizado um boletim detalhado aos pacientes do Covid-19, junto com esclarecimento do médico para os familiares.
Gostaria de passar a palavra na primeira secretária para poder me manifestar a respeito dessa indicação.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Mano Gás.
Bom dia, colegas vereadores. Pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook, o plenário presente. Essa indicação vem ao encontro de inúmeras reclamações, tanto em rádio e rede social, a respeito da transparência de informações no setor de Covid da Santa Casa. A gente sabe que quando as famílias têm um familiar seu acometido com essa doença, que vem assolando a nossa cidade e também o Brasil todo, essas pessoas ficam ali em um tratamento, só que muitas das vezes falta esclarecimento e informação sobre cada paciente que ali está. Ontem mesmo, pela parte da noite, através do message, do grupo do WhatsApp, as famílias têm me procurado bastante a respeito deste assunto. E a gente tem tentado trazer informações a cada familiar a respeito dos pacientes na ala Covid. E muitas vezes, assim como nós, como eu, como vereador, representante legal do povo, não temos a informação que a gente deseja ter. Essas famílias, muito menos. A gente sabe que a Santa Casa tem feito um belo trabalho no tratamento do Covid. Mas as famílias precisam de muito mais do que o tratamento, precisam de informação. Um grande detalhe, apenas às 19h30 sai um boletim de toda a ala Covid. E ali, o parecer, ele é técnico, apenas com siglas. Os familiares não sabem o que aquilo significa. Essa indicação vem ao encontro que seja encaminhado ao Executivo e posteriormente à Santa Casa, que hoje está sobre nossa intervenção municipal, que seja disponibilizado maiores informações. Dentro dessa possibilidade, uma vez por semana, que o médico que cuida desta ala específica da ala Covid possa se reunir e falar direto com os familiares, que hoje nós temos quase 15 internados na ala Covid. Então, as pessoas, muitas vezes, ela morre de preocupações, porque não sabe como o parente ali dentro está. Ela apenas sabe daquele laudo técnico que é expedido pelo médico do plantão na área Covid, mas com siglas. Realmente, a família precisa de mais informação. Por isso, peço aos colegas que aprovem essa indicação, que já foi aprovado, vai ser aprovado, e que, posteriormente, a gente possa ter mais condições de dar informações aos familiares das pessoas que estão ali. Obrigado.
Faço os trabalhos para o vereador Mano Gás.
Obrigado, vereadora. Recebo as condições de trabalho. Gostaria de deixar registrado também que o presidente Irani Fernandes está representando essa casa em uma reunião no Executivo para constar em ata. Coloco então a indicação em discussão, a indicação em votação. Indicação aprovada. Convido a vereadora Suzana Alves, primeira secretária, a fazer a leitura e votação do regime de urgência urgentíssima.
Projeto de lei ordinária número 87 de 2020, protocolo 674 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 14.928.468,67 reais.
Votação nominal do projeto de lei ordinária 87, apenas do regime.
Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana? Sim. Vereador Fernando? Vereador Fernando? Sim. Vereador Wilson?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereador Elton?
Sim.
Vereador José Clemente? Sim. Vereador Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim.
Projeto de lei, regime, projeto de lei 87, regime de urgência aprovado. Passaremos à leitura do projeto número 2, projeto número 88.
Projeto de lei número 88 de 2020, protocolo 675 de 2020 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial, orçamento vigente no valor de R$ 1.828,48.
Votação nominal do regime.
Mano Gás?
Sim.
Suzana Alves? Sim. José Fernando Tarragó?
Sim.
Sim. Vereador Wilson?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Vereador Elton?
Sim.
Sim. Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Zuma?
Sim.
Sim.
Projeto de lei 88, votação do regime aprovado. Projeto 87, 88 será encaminhado às comissões para sofrer as alterações. Convido a vereadora Suzana Alves, primeira secretária, em realizar a leitura dos projetos em votação única.
Projeto de lei 078 de 2020, assunto: institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, chega essa comissão o projeto 78 de autoria do Executivo Municipal, que institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Analisando o referido projeto, trata-se do fundo para incentivar o turismo em nossa cidade, que irá proporcionar apoio e suporte financeiro para custeio, manutenção e investimentos direcionados ao fomento de turismo em Uruguaiana. Com isso, abrirá espaços para outras empresas também adquirirem seus espaços para exploração comercial. Analisando o projeto 078 de 2020, este vereador relator é de parecer favorável à tramitação. Vereador relator Carmelo Madeira, e de acordo os demais pares. Comissão de Finanças e Orçamento. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regime Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumento ou diminuição à receita ou à despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. No sentido, analisamos o presente projeto de lei, que consiste em propiciar apoio e suporte financeiro para custeio, manutenção, investimento, financiamento de projetos, planos, ações e programas direcionados ao fomento do turismo em nosso município. Deste modo, após a averiguação do documento apresentado, de ponto de vista técnico desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Vereador relator Rafael Alves, e de acordo com os demais pares. Comissão de Serviços Municipais. Após análise e estudo do projeto de lei 78, que busca instituir o Fundo Municipal de Turismo, salientamos a relevante importância da aprovação do mesmo, uma vez que se destina a propiciar apoio financeiro para custeio, manutenção, investimento e financiamento de ações e programas destinados ao turismo na nossa cidade. Além disso, visa também ampliar a participação da sociedade através das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento deste setor. Nesse sentido, cabe enaltecer que os recursos destinados a serviços de extrema relevância ao município, através de um planejamento estratégico na área da cultura, sendo assim, o parecer técnico é favorável a esse projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2020. Relatora, vereadora Zuma Cinello, e de acordo com os demais pares.
Realizado, então, a leitura de todos os pareceres das comissões técnicas desta casa, coloco o projeto de lei ordinária 78 em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a discussão, com a palavra, vereador Rafael Alves, por 3 minutos.
Vereador Manugá, senhores colegas vereadores, senhor presidente, vereador Irani, colegas vereadoras, público que nos acompanha através das redes sociais, aqui no plenário, servidores desta casa, a nossa colega, a primeira suplente do PDT, que encontra-se aqui já, seja bem-vinda a esta casa. Quero salientar a importância desse projeto que o Executivo manda a esta casa em relação à criação do Fundo Municipal do Turismo e citar algumas das implicações positivas que esse projeto traz ao município de Uruguaiana. Sejam elas na questão do emprego, da renda, do benefício aos serviços, aos bens, aos tributos municipais e a possibilidade de que, englobando tudo isso, o dinheiro gire em nosso município, criando novas expectativas de renda em vários setores do nosso comércio e assim como citei, dos nossos serviços. Neste último ano, eu quero citar aqui que houve a reorganização do Conselho Municipal do Turismo, houve a criação de um comitê pró-turismo que, através de empreendedores locais, passou um ano planejando iniciativas turísticas para o nosso município. Com isso, houve a formatação de um pacote turístico chamado Vivências da Fronteira, onde promove a cidade de Uruguaiana através de instâncias históricas do município. E também tivemos a participação de Uruguaiana pela primeira vez na 32ª Festures em Gramado, que é uma parceria do SEBRAE com a Secretaria Estadual de Turismo, onde os municípios fomentam as suas questões turísticas e o que temos a vender para o Estado e para o exterior e para o resto do país, através de um pacote formatado que vem em relação a instâncias locais, a questão do vinho, a questão da hotelaria, a questão do turismo rural, e isso foi fomentado, construído e idealizado neste último ano em Uruguaiana. Até por sinal, não foi muito divulgado. Precisa ser mais divulgado isso. Mas eu trago esta informação a público aqui neste plenário para justificar a importância da criação do Fundo Municipal do Turismo e a justificativa de onde esse dinheiro é aplicado. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho só disso, porque é uma ação de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento, onde houve a contratação através de uma licitação de uma empresa que fez esse serviço. E hoje nós conseguimos ver que está dando certo. Está vindo aí pessoas de outros estados, de outras regiões do Rio Grande do Sul, e usufruindo desse turismo, conhecendo essas instâncias locais que não são muito distantes da cidade, e isso está acontecendo. Já começou um ano antes agora desse ano problemático, que foi 2020, e se estendeu durante todo 2020.
O senhor, como relator, tem mais 2 minutos ainda, vereador.
Não, eu não vou me estender muito, senhor presidente, fico por aqui, mas era só para estender a minha satisfação em poder ter sido relator e também estender aos colegas e a quem nos acompanha através das redes sociais o que vem sendo realizado no turismo em Uruguaiana. Obrigado, colegas vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente, por 3 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Irani e vereador Mano, que conduz os trabalhos nessa manhã, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, nossos servidores municipais da casa, plenário, apresentar aqui a vereadora Manuela, que aqui está junto conosco nessa manhã. Muito importante falar deste projeto, vereador Fernando, que amanhã estará à frente na condução junto com o prefeito Rony Melo, do nosso executivo municipal, uma vez que nós temos que verificar a importância que tem o Fundo Municipal do Turismo. Porque ali será o local onde os recursos serão aportados das diversas formas para que nós possamos desenvolver o turismo. E, não sendo redundante, mas dando sequência no que o colega vereador Rafael Alves coloca, trago aqui dados estatísticos de turismo do nosso município, relevantes para que a comunidade compreenda também essa necessidade. Vejam só, segundo a Polícia Federal, de dezembro de 2018 a março de 2019, passaram e saíram do Brasil pela ponte internacional cerca de 510 mil turistas aqui no município de Uruguaiana. E também, segundo a Polícia Federal, de 13 de junho a 7 de julho de 2019, ingressaram 12.600 turistas aqui pela ponte internacional. Aí já é fonte a Rádio Guaíba. E também ainda a Polícia Federal trazendo dados, de dezembro de 2019, 35.209 argentinos passaram pelo controle migratório da Polícia Federal em Uruguaiana. E vejam aqui, ó, segundo o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, os turistas argentinos e uruguaios representam 94,8% dos turistas internacionais que chegaram ao estado, sendo o principal acesso por via, que é aqui na nossa ponte. Então é importante que a gente considere todas essas informações, né, para que nós possamos fundamentar essa proposta que o Executivo nos traz e também relacionar, sim, como disse o vereador Rafael Alves, também nos investimentos, na circulação de pessoas que virão a Uruguaiana, dos mais diversos locais, seja do exterior ou aqui mesmo, em razão de todas as particularidades que nós estamos tendo no município de Uruguaiana. Os próprios free shop, que Uruguaiana se tornou a capital dos free shop, com 7 free shops já instalados, garantiu a parte para o vereador Wilson Brites, presidente. Mas concluo dizendo o seguinte: é muito importante que você tenha esse fundo para que a gente consiga reforçar as ações para o turismo aqui no município de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado pela parte, vereador Clemente. Eu gostaria de me manifestar, enriquecendo seu discurso, que os fundos são essencial para alavancar o nosso futuro da nossa cidade. Já que nós temos tantas lojas, tantos free shoppings, hoje a gente é uma nova realidade do nosso município. Infelizmente, nós ainda temos pessoas que tentam, eu acho que de uma forma ou de outra, atrasar o futuro. Por quê? Se fechou aquela entrada da Vasco Alves, não adianta entrar 200 mil turistas e passar direto pela nossa cidade. Até parece que não existe a nossa cidade. E naquela abertura, que foi uma conquista do comércio, que foi uma conquista dessa casa, que foi uma conquista de todas as pessoas envolvidas nos contextos que querem melhoria do nosso município, hoje está fechada e vai continuar fechada. Então, é uma das coisas. Eu tenho certeza que essa casa faz sua parte quando se cria fundos, quando se tenta melhorar, e faz horas que a gente luta na abertura da Vasco lá. Para que o argentino, para que o turista, ele entre na nossa cidade. Ele não pode passar reto e sem olhar o que nós temos de bom. Obrigado, vereador Clemente, pela parte.
Bom dia, senhor presidente, vereador Mano Gás, nesse momento, né, de presidente da Câmara Municipal, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos acompanha, aos amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal ao vivo. O projeto 78 de 2020 é um projeto do futuro muito importante e de grande valia para o nosso município, em que enfrentamos uma pandemia, né? E também precisamos fomentar o nosso comércio, o nosso turismo em Uruguaiana. No início da semana, a convite do vereador Irani, representei a Câmara Municipal no importante evento que se chama Move, né? Uma iniciativa da Associação Comercial, onde o setor público, privado, associações, né, comercial instituições de ensino como a Unipampa participou ali, já pensando num futuro até 2040, meus amigos. E isso é investir na nossa cidade. Então, esse projeto 78 de 2020 vem somar juntamente com as forças de Uruguaiana. Eu visitei, sempre visitei o comércio de Uruguaiana. E eu ouço muito dos free shops, eu ouço muito dos nossos comerciantes. Vereadora, nós temos que ter o turismo. Vereadora, nós precisamos investir. As pessoas que vêm de fora, elas têm que ter um atrativo no nosso município. Então, esse projeto Funtur vem preencher, vem contribuir, vereador Mano Gás, para que seja fomentado o turismo, que é isso que nós estamos precisando em Uruguaiana. Nós temos os free shops, nós temos futuramente aí o Hotel Ibis, né? Nós temos outras empresas, como a Van, que está vindo para a Uruguaiana. Né? Então, isso está movimentando o nosso município. Mas nós precisamos ter, sim, um atrativo para o nosso município. Então, as pessoas, as entidades estão somadas com isso. Gramado, há uns 20 anos atrás, era só Gramado. E hoje, Gramado é a segunda cidade de turismo do Brasil. Então, por que não transformarmos Uruguaiana a cidade do turismo da fronteira? Muito obrigada a todos e um bom dia.
Projeto 78 ainda segue em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, sendo discutido nas comissões e agora em plenário. Projeto votação simples, coloca o projeto em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem não concorda, manifeste-se. Projeto 78 aprovado. Convido a vereadora Suzana Alves a realizar a leitura do projeto ordinário número 85.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei 85 de 2020 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 649, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do valor de R$ 2.775.142,02. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei ora em análise possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. E suposto o presente parecer para opinar sobre sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, em 16 de novembro de 2020, o vereador relator Carmelo Madeira e de acordo os demais pares.
Coloco o projeto de lei ordinária 85 em discussão. Com a palavra, vereador relator José Fernando Tarragon.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aproveitando o gancho que nós aprovamos nesse momento o Fundo Municipal de Turismo, né, nesse projeto nós temos uma verba que é uma emenda parlamentar, o deputado Carlos Gomes, que exatamente é para o CAT. O que é o CAT? O CAT é o Centro de Atendimento ao Turismo. Então, são esses fatores que vão estimular o turismo em Uruguaiana, a criação cada vez mais de uma metodologia que faça com que o turista venha à nossa cidade, né, e tenha o amparo turístico para poder fazer as, né, que ele deseja na cidade. Falava-se que o turista passa por Uruguaiana, e eu acho que o vereador Cabrito tem toda a razão, né? E eu acho que essa casa tem que brigar muito para que haja uma melhoria nas condições da entrada da cidade. Não só abrir a Venâncio, como ter a gente chega em outras cidades, tem um portal, tem uma avenida para entrar na cidade, com indicações, com placas dizendo o que seja bem-vindo. E em Uruguaiana não se enxerga isso, né? Então acho que o Uruguaiana tem que receber melhor o turista. E eu acho que todas essas atitudes que estão sendo tomadas, né? Formação do fundo, a formação do conselho, pacote turístico, a divulgação de Uruguaiana, o comércio de Uruguaiana, que longe é o melhor comércio da fronteira, não tem dúvida nenhuma. As lojas aqui se equivalem a lojas de Porto Alegre, de Santa Maria, de Pelotas. E então, assim, nós temos que melhorar o recebimento, o recebimento do nosso turista. E a nossa entrada de Uruguaiana é uma vergonha. É uma vergonha. Perto de outras cidades que a gente visita, que eles recebem, né, desde a entrada, com carinho, com outras condições que o turismo, dentro do o turista, precisa disso para chegar numa cidade. Muito obrigado.
Sem dúvida nenhuma, vereador José Fernando Targo. Todas as palavras bem colocadas. E agora, no próximo ano, 2021, o senhor, como nosso vice-prefeito de Uruguaiana, poderá colocar em prática todas essas mudanças que devem ser necessárias a fazer. Colocamos em discussão ainda o projeto de lei 85. Não tendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Projeto de lei, maioria simples. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Projeto de lei aprovado. Convido a vereadora Suzana a realizar a leitura do projeto de lei ordinária número 86. E passo as condições de trabalho ao presidente Irani Fernandes.
Obrigado, colega vereador. Bom dia, nossos colegas. Reassumo as condições de trabalho. Está com a palavra a nossa secretária para fazer a leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamentos. Chega essa comissão para parecer o projeto de resolução 086 de 2020 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 650 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 965.204,25. Analisando a matéria no ponto de vista no que se refere a finanças e orçamentos, vimos que o projeto de lei trata-se de uma abertura de crédito nas verbas dos orçamentos vigente, tendo por objetivo alocar recursos em rúbricas diversas, secretarias e setores. O Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Desenvolvimento Econômico, Esporte, Cultura e Lazer. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2020, vereador relator Fernando Tarragó, e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura do parecer Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei ordinária número 85, ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ainda que já foi feito na comissão, passamos ao período de votação. Maioria simples. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, diante do parecer favorável da comissão, projeto 85 está aprovado. Na sequência, solicito a nossa secretária que faça a leitura, parecer do projeto de lei 86 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 965.204,25. É esse?
Não, esse já passou. Agora é o balancete do mês de novembro de 2020.
Ah, então esse é o que foi aprovado.
Isso.
86. Então, retificando o projeto que foi aprovado anteriormente, foi o projeto de lei ordinária 86. Agora passamos ao balancete número 11.
A procedência da mesa diretora da Câmara Municipal do Poder Legislativo, o assunto é o balancete e o vereador relator é o Carmelo Madeira. Chega essa comissão de finanças e orçamentos, balancetes do mês de novembro de 2020, remetido pela mesa diretora da Câmara Municipal, para análise e parecer novembro de 2020. Acompanhado por duas pastas, A a Z, numeradas da seguinte forma. uma pasta AZ numerada de 001 a 442, constando de diversos documentos acompanhados de seus empenhos e comprovantes de pagamento. Uma pasta AZ numerada de 443 a 742, contendo diversos documentos acompanhados de seus empenhos e comprovantes de pagamento. Analisado por um dos documentos ali encontrado e arquivado, uma para análise minuciosa, não encontramos irregularidade, portanto, somos de parecer favorável à sua tramitação dos balancetes. Sala das Comissões, 19 de novembro de 2020, vereador relator Carmelo Madeira, de acordo com os demais pares.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao balancete do mês de agosto de 2020 do Poder Legislativo. Ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito lá pela comissão, passamos à votação. Votação única. Vereadores que concordam permanecem como estão, quem não concorda que se manifesta. Não havendo manifestação contrária e com o quórum necessário, o balancete 11 do Poder Legislativo referente ao mês de agosto está aprovado. Entramos agora em matérias que estão em primeira discussão. Projeto de lei ordinária número 74 da mesa diretora dispõe sobre a criação de projetos esportivos, culturais, sociais, de lazer, etc., para pessoas com deficiência pelas entidades que recebem recursos públicos pelo município. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a esta comissão o projeto de lei 74, de proposição da mesa diretora, protocolo 596, dispõe sobre a criação de projetos esportivos, culturais, sociais, de lazer, etc., para pessoas com deficiência, pelas entidades que recebem recursos públicos pelo município. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei ora em análise possui adequação constitucional, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. E suposto parecer favorável à sua tramitação e aprovação. Relator Carmelo Madeira e de acordo com os demais pares. Comissão de Finanças e Orçamentos. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei ora em análise possui adequação financeira, pois o mesmo atende todos os requisitos legais. E suposto parecer favorável, vereadora relatora Josefina Soares, e de acordo com os demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Salienta-se que a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção à aprovação. Diante do exposto, o parecer favorável à aprovação da matéria com emendas propostas. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2020. Vereadora relatora, Zuman Cinello, e de acordo com os demais pares.
Tem um voto separado aí. Questão de ordem aí, presidente. Tem um voto em separado que eu quero que faça a leitura. Inclusive, eu quero que conste no SAPL o voto separado.
Perfeito. Já vamos ver. Vai fazer parte. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Da análise e da legalidade. O voto separado. Inicialmente, o vereador José Clemente da Silva Correia reitera seu profundo respeito à proposição e às iniciativas dos excelentíssimos senhores vereadores, reconhecendo a importância do trabalho legislativo para a fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana e para o atendimento ao interesse público, conforme preceitua a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Orgânica de Uruguaiana. Com relação ao projeto de lei número 74, de 5 de outubro de 2020, que dispõe sobre a criação de projetos esportivos, culturais, sociais, de lazer, etc., para pessoas com deficiência, pelas entidades que recebem recursos públicos do município, faz-se necessária a devida análise, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Legislação federal e pela observância da Lei Orgânica de Uruguaiana. No artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, afirma que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, reconhecendo as responsabilidades e as atribuições de cada poder dentro do Estado democrático, de direito e a mera suposição de ingerência de um poder no outro causaria sério e agravo abalo à ordem democrática brasileira. O artigo 96 da Lei Orgânica de Uruguaiana declara que é competência privativa do chefe do Executivo Municipal de Uruguaiana dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei, evidenciando que toda e qualquer proposição legislativa que interfira na governabilidade e em prerrogativas exclusivas do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana não encontra respaldo e guarida na Lei Orgânica de Uruguaiana. Já no inciso 25 do artigo 96 da Lei Orgânica de Uruguaiana, deixa claro que compete privativamente ao prefeito celebrar acordos, contratos, convênios, consórcios e outros ajustes de interesse do município na forma desta lei. E não cabe ao Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana qualquer interferência ou ingerência em ato exclusivo e privativo do chefe do Poder Municipal de Uruguaiana. Ainda que se perceba a nobre iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, na proposição do projeto de lei 74, de 5 de outubro de 2020, não há como olvidar ou desprezar o texto constitucional e a lei orgânica do município. E assim se permite que se usurpem atribuições privativas do prefeito municipal. Além disso, no artigo 116 da Lei Orgânica, número 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, afirma que a celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres demandam a aprovação e apresentação do plano de trabalho proposto pela organização da sociedade civil. Aliás, o artigo 16 da Lei Federativa de 13.019, de julho de 2014, que institui normas gerais para parceria entre administração pública e organizações da sociedade civil, define a exigência dos termos de colaboração adotada pela administração pública para consecutiva de planos de trabalho e sua iniciativa para celebrar de parcerias com organizações da sociedade civil que envolve a transferência de recursos financeiros, ou seja, impondo ao poder público regras que garantam a eficiência aplicada dos recursos por parte das entidades e organizações da sociedade civil, a estrita observância das normas legais e controle eficiente e permanente do poder público e a garantia da ampla transparência da aplicação dos recursos públicos. Evidentemente, as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, amparadas na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e no caso da esfera municipal, decorrerem de atos afirmados entre o Poder Executivo Municipal e as entidades e organizações da sociedade civil, o que exige que, novamente, retomamos e reconhecemos as determinações contidas nos incisos 6º e 25 do artigo 96 da Lei Orgânica de Uruguaiana. Conforme mencionamos anteriormente, ainda que se reconheça a nobre iniciativa da mesa diretora da Casa Legislativa de Uruguaiana, na proposição do projeto de lei 74 de 5 de outubro de 2020, há clara ingerência em prerrogativas exclusivas do chefe do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que interfere diretamente na governabilidade em atos próprios do Poder Executivo. Da mesma forma, o artigo 8º da Lei Federal de 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, já afirma categoricamente a responsabilidade do poder público na prioridade da efetivação de direito à pessoa com deficiência, inclusive em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana definido no inciso 3º do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Ora, percebe-se, então, que a iniciativa contida no projeto de lei número 74, de 5 de outubro de 2020, já contém também previsão na Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. É necessário destacar que o Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana solicitou a avaliação e análise técnica do Instituto Gama de Assessoria dos Órgãos Públicos, IGAM, IGAM, sobre a proposição contida no projeto de lei 74, de 5 de outubro de 2020, sendo que o IGAM manifestou o seguinte: a pretensão da inclusão do texto projetado já possui amparo por outras vias na legislação, sendo que ao dispor de forma genérica sobre o projeto que possui fugir à finalidade estatutária de algumas organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, pode vir a engessar as políticas públicas, lembrando que repasse de recursos em entidades somente pode se justificar no interesse público e, via de regra, já possui fins sociais. IGAM 2020. Da mesma forma, o Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, IGAM, reafirma que foi mencionado e fundamentado anteriormente com relação à interferência da proposição contida no projeto de lei 74, de 5 de outubro de 2020, em prerrogativas exclusiva do chefe do Poder Municipal de Uruguaiana. Ao estabelecer as normas, não se pode adentrar em matérias que tenham reserva à iniciativa do prefeito ou mesmo contrário à legislação federal de regência para repasses a entidades privadas sem fins lucrativos, que não lucram com o repasse, mas desenvolvem mútua cooperação na maioria das vezes para projeto nas áreas propostas e contemplando as leis referidas. IGAM 2020. É necessário destacar que o reconhecimento do arbolso legal brasileiro, em especial da Lei Orgânica de Uruguaiana, deve nortear e fundamentar a conduta da Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana, a fim de que proposições estejam em sintonia com os princípios constitucionais esculpidos no artigo 37, capítulo da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e atende efetivamente ao interesse público. Conforme mencionamos no decorrer desta análise, reconhece a nobre intenção da proposição contida no projeto de lei 74, de 5 de outubro de 2020, mas jamais poderíamos recuar um milímetro sequer na estreita observância no texto constitucional da legislação federal da Lei Orgânica de Uruguaiana, sobre o risco de atentarmos contra a ordem democrática e a independência dos poderes da União. Em voto separado, em razão da inobservância do artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e do artigo 96, 6º e 25 da Lei Orgânica de Uruguaiana, bem como da previsão em legislação federal já existente, e com base no parecer técnico do Instituto Gama da Associação e Órgãos Públicos, IGAM, manifestamos voto contrário à proposição contida no projeto de lei número 74, de 5 de outubro de 2020. Uruguaiana, 6 de novembro de 2020, vereador relator José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT.
Feita a leitura, então, dos pareceres das comissões da Casa, com um voto contrário à aprovação do projeto pelo vereador José Clemente, nós estamos em primeira discussão.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael da Silva Alves.
Peço à secretária que observe se sou relator em alguma comissão, por favor.
Não.
Tá, então é 3 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha nesse plenário e através das redes sociais. No mundo da discussão, onde é o devido lugar, que é este plenário, venho discordar do meu colega vereador Clemente Correia em ser um voto em separado, trazendo para o plenário a decisão do Superior Tribunal Federal em repercussão geral do recurso, do agravo do recurso número 878-91 de 2016, e vou tentar explicar para tentar ser mais objetivo e não técnico. Em 2016, no município do Rio de Janeiro, a Casa Parlamentar entrou com um projeto de lei pedindo que o Executivo Municipal colocasse câmaras de videomonitoramento em todas as escolas do município. O projeto foi aprovado e o Executivo entrou com veto. O veto foi derrubado na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro e o município entrou com uma ADIM no Superior Tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Essa ADIM foi votada e eu tenho um acórdão aqui. E vou tentar explicar de forma objetiva. É de competência legislativa municipal, tanto estadual, a imposição de um projeto de lei que tenha custo, que onere o Executivo Municipal, gere despesa, quando há um assunto de repercussão geral. Vamos dar um exemplo? Esse acórdão em relação ao Rio de Janeiro. Quando há uma motivação de assunto de relevância... Bom, aí eu não vou entrar na discussão se essa questão do projeto de lei em pauta hoje, o 64 de 5 de outubro de 2020... se ele é ou não um assunto de repercussão geral. Aí cabe a cada um de nós fazer essa avaliação. No quesito, esse projeto fala de criação de projetos esportivos e culturais, sociais e lazer para pessoas, para as entidades que recebem verba do município, entidades que tratam de pessoas com deficiência. Então, veja bem, colegas vereadores, nós passamos aqui alguns anos, e eu... Que estou saindo agora, passei alguns anos visualizando, não pode. E isso sempre aconteceu, os institutos como o IGAN, como Alvergues, até quem tem essa leitura aqui é Alvergues, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. A discussão que trago aqui é que quando há, na convergência de repercussão geral, a questão, ela pode, nós podemos... Vai passar esse projeto aqui. O vereador Clemente perdeu na comissão. Tenho certeza que ele vai ser, quem sabe, o único voto. E quem sabe ele nem vote contrário ao projeto. Na segunda discussão, lá que não vai ser agora. Quem sabe ele vote a favor do projeto. Mas ele fez questão de manifestar o seu voto. E eu faço questão de expressar aqui uma posição parlamentar. Que é qual? Porque virão outros projetos aí pela frente agora. Zuma e o Clemente vão estar aqui. A nossa colega, quem sabe, esteja aqui. Mas... Nós vimos de uma escola onde não pode, porque é de origem legislativa, não pode imprimir ao executivo despesa. Pode. E está aqui, eu vou colocar no grupo dos vereadores agora, está aqui o acórdão do Superior Tribunal Federal, que diz que quando o assunto tem repercussão geral, pode. Ele não pode quando o assunto tem repercussão administrativa. Vamos lá, finalizando já, senhor presidente, vamos lá. O que, que é? Organização, projeto de lei que vai te falar como tem que ser uma secretaria, cria cargo, como que tem que ser? Não, não pode. Isso é competência exclusiva do Executivo Municipal. Agora, para políticas públicas que tenham repercussão geral, ele pode. Nós podemos.
Peço a palavra.
Concedo os dois apartes ao vereador.
Uma parte...
Em função de que está esgotado o tempo do vereador Rafael, o senhor pede a palavra. Pede a palavra.
Depois. Ah, não, obrigado.
Tá? Com a palavra o vereador José Clemente. E daqui a pouco eu já lhe passo a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nosso posicionamento ele é muito claro. Né? E o vereador Rafael Alves fala de hermenêutica, né? De interpretação da lei. E nós, quando se trata do parecer do Supremo Tribunal Federal, plenamente analisado por nós, em nenhum momento, senhoras e senhores vereadores, o Supremo Tribunal Federal faz menção de quando existem legislações específicas. Neste caso, nós estamos falando, sim, de organização. O Poder Executivo se organiza para determinadas ações de governo. E a proposição... ela fere estes princípios, essas legislações, quando não se observa esses quesitos das leis já citadas. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência já traz no seu regramento a forma de como é a aplicação e a destinação e aquilo que pode ser feito em razão das pessoas que possuem as suas necessidades especiais. Neste caso, nós estamos nos inferindo nas atribuições do Poder Executivo, na sua organização, porque o Poder Executivo deveria se organizar para prover essa finalidade, e dentro das suas propostas teria que observar, e muito bem lembrado pelo IGAN, de que estaria engessando sim as ações, tendo em vista que determinadas ações não poderiam ser executadas se esta lei não fosse cumprida no município. Em vez de contribuir, nós vamos engessar os projetos. Tendo em vista que a lei federal do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está citada aqui, ela já contempla isso. E também, nós citamos a Lei Federal das Licitações, e não é a lei orgânica, conforme mencionado pela secretária vereadora Suzana, a lei federal ela traz também regramento de destinação dos recursos, de que forma são feitos a organização desde o plano de trabalho. Então é preciso que sejam observadas essas questões, porque é muito simples, vereador Irani, eu não é contra o seu projeto, eu tenho aqui me manifestado em vários momentos na observância do regramento, de todo o compilado de leis que nós temos, compilado de leis que nós temos a nível de Brasil. E a nossa preocupação aqui não é de nos posicionar contra o projeto do vereador Irani, não. É de esclarecer de que o executivo tem sim suas prerrogativas e é de organização do Poder Executivo. E vejam, leiam a proposta da forma como está colocada, e eu vou conceder sim uma parte, vereador. Mas a legislação, no nosso entendimento, no nosso posicionamento, corroborado pela assessoria técnica do IGAN, nos demonstra isso. Não é uma questão de ser contra, assim como aquela proposta do vereador Elton. Existem formas, né, hoje, de subvenções a serem destinadas, desde os marcos regulatórios até as leis federais que regram isso. A nossa preocupação é de que amanhã o Poder Executivo não esteja engessado para aplicação por ser impedido da forma como está sendo colocado aqui. Muito obrigado.
Colega, veja bem a análise, eu vou usar as suas palavras. Na Constituição Federal há a estipulação, e até nas leis que a complementam, que o Estado deve assegurar segurança aos alunos. Certo? É obrigação do Estado oferecer segurança aos alunos. Perfeito? A lei municipal, essa, especifica e pede que o município coloque câmara de segurança para oferecer segurança aos alunos. É um complemento na subjetividade que traz a carta constitucional. Porque ela foi feita lá e ela precisa ser complementada, né? Então, quando ela é complementada para a coletividade, pode sim o Poder Legislativo acionar através de uma lei e obrigar o Executivo a executá-la. É isso que o Superior Tribunal Federal, que é quem regula, cuida, protege a Constituição, diz, através desse acórdão de 2016, veja bem. Essa discussão ela é importante, Clemente, sabe por quê? Porque vai trazer, que eu tenho certeza, vai trazer aos parlamentos municipais essa discussão nos próximos anos. Eu agradeço, Clemente, a parte. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, só para pegar um gancho aqui do vereador Rafael, quando se manifestava no sentido de que depende do projeto, tu pode apresentar, embora que ele tenha custo ao município, um projeto que a gente apresentou aqui nessa casa, que foi o projeto Merenda nas Férias. Em diversas cidades, o projeto Merenda nas Férias foi aprovado pelas câmaras municipais e colocado em prática pelos executivos. Tá? É assim, dessa forma. É conforme... Tem várias formas de ver. Tem várias formas. Hoje, vereador Rafael, antes, qualquer gasto que tivesse ao executivo, tu já não podia engessar o teu projeto. Hoje não. Hoje a gente tem visto... tem estudado essa parte, questão de São Paulo e outras cidades, onde se apresenta o projeto, dependendo da necessidade, dependendo da importância, principalmente de políticas públicas, ele é aprovado e é aprovado também pelos executivos. Então, tem coisas e tem coisas. Obrigado, presidente.
Com a palavra, a vereadora Josefina.
Muito bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da live. Esse projeto é meritório. É super importante, um projeto, sem dúvida, de extrema importância. Mas nós estamos aqui há tanto tempo, né? Nós sabemos que não é porque é da mesa, poderia ser de qualquer outro colega nosso, né? Mas eu acho que, como forma de indicação, vereador, pessoal da mesa, né? Os membros da mesa, seria melhor, porque a indicação o prefeito faz, né? Se ele quer. Se ele não quer, ele não faz. Como gera despesa, nós conhecemos há tanto tempo aqui que nada que nós mandarmos para ele como projeto que gere despesa, o executivo não é obrigado a fazer. E, sem dúvida... Ele pode entrar na justiça e também ganha na justiça, porque não podemos mandar projeto que gere despesa ao executivo. Ele faz se ele quiser, né? Então, como indicação, seria a coisa mais importante que tem como indicação. Eu lhe permito os dois a parte, vereador. O senhor quer a parte? É importantíssimo, todos os projetos que saem dessa casa, é importante para a sociedade, para a comunidade, com certeza. E esse seu projeto não deixa de ser diferente do projeto da mesa. Né? Vou votar a favor, porque é meritório o projeto, mas com certeza nós estamos cometendo mais um erro. Né? Então nós não podemos errar no mandar um projeto que gere despesa ao executivo. E nós temos também que ver que o executivo ele deve ter suas limitações e outra coisa, ele deve ter outras prioridades, né? Como, sei lá, mas eu acho que nós estamos atropelando. Então, eu peço aos colegas que mandem como sugestão, né? Uma indicação para o prefeito, seria bem melhor. Com certeza, ele vai ouvir a gente. Dois apartes ao vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador Josefina. E eu vou reiterar aqui o nosso posicionamento. Ele é na diretriz... onde as organizações da sociedade civil, elas têm um regramento para participação em subvenções do poder público. É isso que nós estamos falando. Inclusive, isso sim, é inferência na organização do poder executivo. Quando tu determina que depois de tu remeter subvenções, recursos a determinados programas, que esses têm que ter determinadas ações. E nós vamos engessar o Poder Executivo quando na sua organização. É disso que eu... E é organização, sim. É por isso que eu estou aqui fazendo essa menção. Eu não tenho... Porque aqui na Câmara, muitas vezes, é o seguinte, como aconteceu lá no vereador Elton. O vereador Clemente não quer dar recurso para as entidades fazerem programas sociais. Não. Sou favorável a fazer todo tipo de assistência social, de fazer programas a se desenvolverem, mas de forma legítima e legal. Porque nós aqui, nós temos que prezar principalmente porque está capitulado no artigo 37 da Constituição da República, que ali é bem claro, um dos princípios que regem a administração pública, legalidade. Então, este é o principal de todos, além dos demais que estão ali ligados à LIMP. Mas eu vou reiterar, não é uma questão de não querer que se dê atenção às pessoas que têm necessidades especiais, que amanhã vai aparecer isso. Estou falando de legalidade. E amanhã, lá, quando uma entidade fizer, o prefeito, inclusive, depois até apontado por determinadas situações. Então, nós precisamos, né, claro, que compreendendo, e isto aqui é o espaço democrático para o debate político e no campo das ideias, tranquilo, só que é nessa questão que eu estou pontuando. As organizações da sociedade civil, elas têm regramento, e inclusive com seus marcos regulatórios em lei federal, para que sejam destinados recursos. Nós não podemos aqui querer literalmente, muitas vezes no sentido de agradar, entre aspas, fazer coisas que são ilegal, e isso estou dizendo do meu entendimento. Não estou aqui me reportando a ideia, o posicionamento do vereador Irani, só que eu preciso me posicionar e eu sou muito claro nas minhas posições. Então, vejo sim que há uma inferência em organização no Poder Executivo.
Vereador Mano Gás, com a palavra.
Bom dia, presidente. Mais uma vez, agora, Renato Fernandes, em exercício dessa casa, colegas vereadores, demais pessoas que acompanham através das redes sociais do Facebook e também o plenário. Vejo a qualidade e a grandiosidade desse debate proporcionado aí para os colegas vereadores. Na gerência desta casa, como vereador, nesses 4 anos, tive que me readaptar toda uma vida nova em conhecimentos. Vendo que o principal atributo do vereador se atém o quê? A legislar sobre a lei orgânica do município e o regimento dessa casa. Ao mesmo tempo, como vereador, como defensor do direito do cidadão, do povo uruguaianense, vejo também a grandiosidade desse trabalho em nossas mãos, como hoje nós estamos acontecendo aqui. Nós temos 2 aberturas de crédito de quase 15 milhões de reais, onde a gente dá o poder ao executivo a condicionar essa abertura de crédito, e nós, como vereadores, não podemos ter uma condições de poder agregar um projeto onde tem um ônus para o município. Apenas fiscalizar, verdade, Clemente? E a gente pensa, pô, tanto ao se dar, ao quanto se recebe nada. Por quê? Todas as culpas que acontecem em nossa cidade, quando não se consegue realizar algo como vereador, muitas das vezes, ao executivo também, recai sobre as nossas costas. Nós temos hoje aí quase 80% de renovação nesta Câmara Legislativa. Deixo um recado e também deixo para vocês uma linha de reflexão. Desde 2018, quando o presidente Irani foi o presidente também dessa casa, eu tenho discutido com ele a respeito de uma reforma, a respeito do vereador ter as emendas impositivas, que quase toda a cidade do Rio Grande do Sul tem. São quase 3% do seu valor que se arrecada na prefeitura, revertido aos vereadores, que hoje são 11. Cada vereador teria em torno de R$110 mil por ano a distribuir em entidades que presta serviço à comunidade. Nós não temos. Este é um grande problema para nós. Por quê? A gente se tem vontade, mas se não tem o poder para fazer, não adianta nada. Então, esse é um recado. São 8 novos vereadores que vão vir com um pensamento totalmente diferente, assim como eu entrei nesta casa. E dizer que vocês exercitem o papel que vocês têm, que é o maior poder dessa cidade uruguaiana. Eu sempre tive vontade
de colocar isso em prática, mas não tive força. Então, a vocês que vão assumir essa casa a partir de 2021, vocês têm o maior poder nas mãos de vocês. Então, define também o poder de decisão a esta casa que hoje não tem. Define. Porque quando você paga o salário em dia dos servidores do município, é esta casa que aprova a abertura de crédito. É esta casa que aprova a suplementação do orçamento vigente. Tudo isso passa por nós. O executivo não consegue realizar nada se esta casa não aprova. Então, o maior poder está nesta casa. O maior poder está nas nossas mãos. E hoje, eu encerro aqui apenas com essa mensagem. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, não vou discutir quanto a questão de que o executivo é de quem tenha que mandar esse projeto, mas a questão do engessamento que causa a entidades que se dispõem a receberem verbas públicas. Vai dificultar, e já o IGAN alertava para isso, o engessamento de projetos que possam ser encaminhados ao Executivo. Você sabe, a gente que está nessa casa há mais tempo, de que há uma grande dificuldade que as entidades têm de encaminhamento para receber verbas financeiras do Executivo em seus projetos. Esse projeto, ele tem um aspecto semelhante à venda casada. A venda casada. Para que se tenha um projeto que possa receber uma verba do Executivo, tem que fazer também um projeto para que os recursos atendam a entidades com de pessoas deficientes. Uruguaiana tem organizações de entidades de pessoas deficientes, está aqui o Irani, que não deixa, sabe disso que existe, e eu pergunto, quando uma entidade com pessoas deficientes entrou com um projeto na prefeitura pedindo, durante esse nosso ano, nossa gestão, pedindo alguma verba para a prefeitura? Quando? Quando aconteceu? Por quê? Eles podem, assim como entra lá a PAI, entra as creches, entram as entidades esportivas, as entidades com deficiência também podem entrarem. Quando que entraram? Quando? Nunca. Então, eles têm as mesmas possibilidades. Por que que vamos agora engessar as outras entidades que têm uma dificuldade enorme de conseguir alguma verba, né? Se eles mesmos não cumprem o seu papel. Eu não estou criticando ao vereador Irani. Eu estou dizendo que os encarregados dessas entidades não se mexem. E têm o direito de se mexerem. Então, não é com essa venda casada que nós vamos conseguir isso aí. Nós vamos prejudicar entidades que teriam projetos também meritórios, como é meritório um projeto que aqui passe, que venha de uma entidade de pessoas deficientes, eu tenho certeza que essa casa vai ser em massa aprovando. Vai estar em massa aprovando. Mas não engessado. Não engessado. Eu poderia ser a favor dos projetos engessados, né? Porque eu sou ortopedista, mas não é o caso. Eu acho que nesse caso eu tenho que ser contra. Eu tinha discutido isso já com o vereador Clemente, nós tínhamos trocado ideias. E, sinceramente, eu acho que é prejudicial às outras entidades. E eu não vou prejudicar entidades que têm mérito de conseguir isso com uma entidade que também tem as mesmas possibilidades de fazer esse mesmo tipo de encaminhamento. Então, eu acompanho o relatório, além de que penso também que quem faz hoje o trabalho financeiro para que faça com que atue sobre essas entidades é o executivo e tem toda a razão de que o projeto tem vício de origem. Mas não é esse o caso. Acho que nós deveríamos pensar é de que cada um tem o seu direito de fazer o seu encaminhamento e não aproveitar o projeto de um para fazer o encaminhamento de outro. Muito obrigado.
Passo as condições do trabalho ao presidente Mano Gás para que eu possa...
Recebo as condições do trabalho, presidente Irani, como autor do projeto, tem 5 minutos para a discussão.
Muito obrigado. Colegas vereadores, eu fiquei aqui acompanhando e pensando quantos anos nós estamos tentando que as entidades, os próprios setores da Prefeitura Municipal que tratam da área de esporte, por exemplo, que possam desenvolver projetos, coloquem nos seus planos de trabalho, contemplar pessoas com deficiência nessas atividades. Nunca eu vi isso aqui em Uruguaiana. Quando uma pessoa com deficiência vai ali no supermercado e compra 1 litro de leite, ela está pagando o mesmo preço daquela pessoa que não tem deficiência. Os seus impostos estão sendo recolhidos, os idosos, as pessoas pagam o IPTU, pagam todos os impostos da prefeitura. Na hora de retornar esse recurso, em termos de políticas públicas, é o mínimo ou quase nada a gente vê retornar para as pessoas com deficiência. Deficiência física, auditiva, visual, enfim. Parece que as pessoas não existem. No esporte, tu não vê projeto nessa cidade que contempla qualquer tipo de atividade, basquete em cadeira de roda, natação, enfim, qualquer relativa às pessoas com deficiência. Não existe no nosso município. Nós, será que a gente não consegue se dar conta disso, que essas coisas não existem? E quando a legislação fala que isso é uma função do poder público, e não esqueçam que poder público é poder executivo e poder legislativo. Não é só poder executivo quando se fala em poder público. Os dois compõem o poder público. Quando um não faz, o outro tem que cobrar, tem que botar para colocar os seus projetos para que aquilo possa acontecer. Primeiro, nós não estamos criando despesas para o município, nós estamos apenas dando a oportunidade de que a cidade possa resgatar o que deve para as pessoas com deficiência, nesse aspecto. Porque várias... No finalzinho eu te dou uma parte. Porque várias entidades que recebem recurso do município, jogo de xadrez, futebol amador, telemaster, a Associação Uruguainense, a Coro, o que nós estamos pedindo é apenas que, quando encaminharem a sua solicitação de verba, tenham ali junto, como justificativa, de que parte daquela verba que eles vão receber de todas as pessoas que contribuem para os impostos de Uruguaiana, uma parcela dela será dedicada a um projeto de pessoas com deficiência. Em qualquer setor. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Essa casa tem essa função. Quando o executivo não faz, e esse é um projeto que nós já indicamos, 3 vezes nós já indicamos e ele não sai do papel. Então, se não há disposição do governo atender as nossas indicações, então nós temos essa prerrogativa. Essa casa tem essa prerrogativa. Aquilo que o executivo não faz e que é necessário, nós temos a obrigação de fazer esse resgate e para que as verbas públicas cheguem para todos os públicos, não apenas para aqueles que não têm deficiência. O outro dia nós fizemos um projeto nessa casa para não haver reuniões em locais onde não tinha acessibilidade, certo? Ah, vamos fazer uma indicação. Fizemos uma indicação, nada saiu do papel, não saiu um decreto proibindo. Outro dia essa casa foi convidada pela a presidência da casa para participar de uma reunião no segundo andar de um clube do nosso município, que não tem acesso, vai continuar não tendo acesso. Se não tem a lei para a gente poder cumprir, não vai ter essa é balela de dizer que eu vou organizar a dura, a passur, para que eles tenham os projetos. Eles não têm, primeiro eles têm que desenvolver a atividade dele. O futsal já tem atividade de futsal, é fácil agregar ali um projeto para a pessoa com deficiência. A Coro já está organizada, também é fácil colocar um projeto ali dentro para ter corrida com cadeira de rodas. Enfim, e nós estamos fazendo um resgate a essas pessoas que não são assistidas, e ao mesmo tempo nós estamos distribuindo o recurso público para todos os públicos, com ou sem deficiência. Esse é o mérito dessa casa, é o mérito dessa questão, sabe? É a gente resgatar uma coisa que faz parte, que é um papel do poder público. Vereadores, a Câmara de Vereadores faz parte do poder público. Quando a lei lá da inclusão fala que é função do poder público, é função nossa. Então, se o executivo não faz, nós temos que fazer. Então, a minha solicitação para os vereadores, se o prefeito achar que tem que vetar, eu solicito aos senhores, vamos aprovar esse projeto, vamos encaminhar ao Poder Executivo, não cria gastos ao Executivo, apenas cria uma situação de que cada entidade vai ter que executar um projeto mínimo, aplicar o mínimo possível dessas verbas que recebe com as pessoas com deficiência. Assim nós estamos mudando a nossa sociedade. Assim nós estamos criando uma Uruguaiana inclusiva. Se isso não acontecer de cima para baixo, nós não vamos conseguir nunca. Vamos ficar falando, conversando, vai ser balela. Ninguém vai cumprir nada, ninguém vai fazer nada se nós não tivermos uma lei. E eu conto com o apoio dos nossos colegas vereadores para que essa lei seja aprovada e seja executada. As próprias entidades que recebem dinheiro do município estão aguardando pela aprovação dessa lei para poder iniciar os seus projetos. Muito obrigado. Sim, uma parte, vereador Mano Gás.
Obrigado pela parte, presidente Irani. E deixo bem claro que a minha manifestação não é contrária ao seu projeto, e sim a favor, porque esta casa ela deve ter independência, e nós temos sim que puxar um pouco a responsabilidade para nossas costas, entendeu? E vejo sim a necessidade da aprovação desse projeto, mesmo manifestando ilegalidades nesta lei. Nós temos que sim aprovar esse projeto. E o prefeito que tome as medidas que serão necessárias para o veto ou pela aprovação também desse projeto. Devolvo a condição de trabalho, presidente Irani.
Reassuma as condições de trabalho. Ainda está em discussão o projeto, em primeira discussão. Não havendo mais quem queira fazer a discussão, voltará na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Antes de entrarmos nas matérias do expediente, eu gostaria de fazer uma divulgação para a nossa casa, para a sociedade que está nos acompanhando. Em função da bandeira vermelha na nossa região, nosso município, a nossa Casa Legislativa teve que tomar algumas medidas para enquadramento dentro da bandeira vermelha. Então nós teremos algumas alterações aqui na nossa Casa Legislativa, como por exemplo, o número de funcionários que é durante a bandeira vermelha será reduzido de acordo com a legislação. As nossas reuniões das comissões e do nosso plenário serão realizadas sem público. As reuniões ordinárias, a princípio, elas serão uma vez por semana, a critério da mesa diretora. Se tiver muita matéria, faremos duas, senão faremos uma apenas durante a semana, com as matérias que nós temos. E está suspenso o atendimento ao público presencial, somente atendimento através dos canais eletrônicos e telefônicos. Não, a princípio vai ficar a critério da mesa diretora. Se nós tivermos matéria suficiente, terá reunião, mais uma reunião por semana. Senão, será apenas uma enquanto perdurar a nossa bandeira vermelha. Então, solicito aos colegas vereadores que tenham compreensão nesse momento tão importante, tão delicado, da nossa saúde uruguaiana, para que a gente possa colaborar com as autoridades de saúde, a fim de evitarmos a divulgação, a proliferação cada vez maior do coronavírus em nossa cidade. Matérias do expediente, correspondências expedidas a diversos.
Número 328 a 334.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios 324 e 325 de 2020.
Então, cumprindo esse objetivo, passamos ao período das comunicações. Não há vereador inscrito. Passamos ao período das comunicações de bancadas. Também não há vereador inscrito. Cumprindo todos os objetivos dessa nossa reunião, invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Um bom dia a todos.